Algum dos senhores querem responder?
Que os três, e começaríamos por mim, pode ser, presidente?
Três minutos. Três minutos para cada um dos senhores convidados.
Senador Magno Malta.
Eu vou colocar 9 minutos, aí vocês fazem a divisão que achar conveniente.
Obrigado. Três minutos. Perfeito. Perfeito. Senador Magno Malta, sabe da nossa admiração, nosso amigo comum. Não vou tentar convencê-lo de que a redução da idade penal, do patamar penal, é uma situação de enorme gravidade, isso vai ficar para o futuro. Mas eu tenho a impressão que não me saí muito mal na tentativa de convencê-lo de que a lealdade à Constituição é fundamental. O senhor, ao final, disse o seguinte, se dirigindo ao doutor Marcelo: se o presidente deixar, se a presidente deixar o governo, entra o vice-presidente, porque é isso que está na Constituição. Na realidade, Vossa Excelência intui algo que vai para além. Vossa Excelência intui algo que vai para além dessa reunião aqui, que é o papel do Senado, que é a responsabilidade do Senado, aquilo que eu disse no início da sessão de hoje, de ter lealdade à Constituição. De ter lealdade à Constituição. Lealdade à Constituição não está apenas em respeitar as substituições que a Constituição prevê, do governador pelo vice, do presidente pelo vice, mas respeitar as diferenças entre a reprovação, que o senhor tem como justo. O senhor, eu não tenho a sua eloquência, eu não sou político, eu não sou emocional. Aliás, eu nem vim aqui para dar uma opinião política, porque essa opinião política que vale é dos senhores e das senhoras. Eu vim aqui para dar opinião jurídica. É uma coisa completamente diferente. Mas a responsabilidade do Senado neste momento, formado por senadores e senadoras da situação, da oposição, neutros, é de fazer um julgamento conforme a Constituição. Da mesma maneira que Vossa Excelência é rigoroso dizendo quero o vice no lugar do presidente, deve ser rigoroso também ao dizer só quero um afastamento, uma interrupção de mandato presidencial pelos motivos da interrupção do mandato presidencial.
Eu não disse que quero.
Mas em tese, Vossa Excelência assumiu a posição em tese absolutamente correta.
Eu até disse se ela vier a ser afastada.
Exato. É uma posição em tese absolutamente correta, como é absolutamente correta a posição de que, se não há crime de responsabilidade, eu não posso julgar mandatos, eu não posso julgar promessas eleitorais. Eu não posso julgar programas que podem ter se realizado ou não ter se realizado por uma série de fatores que vão de uma eventual inaptidão para levá-los à frente ou a circunstâncias, conjunturas internacionais. Cada um vai fazer o seu julgamento. Mas o respeito que Vossa Excelência demonstra à Constituição não é o respeito para a decisão de hoje, é o respeito para 20 anos, para 30, para 40. Porque, como eu disse, nós não queremos estar em 1950, porque nós não precisamos chegar a 64. Nós queremos estar como estão os Estados Unidos, 100, 200, 300 anos de Estado de Direito. Para isso, nós não podemos pensar com o fígado desse momento. Nós temos o que nos garante um norte. É o respeito à Constituição. É isso que nos garante um norte. E vai valer para tudo. E se é bom para o governo, e se é mal para o governo, o respeito à Constituição vai ser bom para o governo ou mal para o governo. O respeito à Constituição vai ser bom para a oposição ou mal para a oposição. O certo é que o respeito à Constituição é bom para o Brasil. Esse é que é o certo. E essa é talvez a mais difícil tarefa de Vossa Excelência, porque inevitavelmente eu trabalho com a emoção no julgamento. Inevitavelmente a emoção está pairando aqui. Mas os senhores são Senado. As suas senhoras são sem nada. Essa emoção tem que ser controlada. Isso é uma exigência que a Constituição faz. Essas são as considerações que eu tinha a fazer, com todo carinho. Evidente que naquele vídeo não confessei todos os crimes da minha adolescência, ficaram alguns de fora e vamos discutir esse tema posteriormente.
Mas eu tenho certeza que não é nenhum daqueles que o senador...
Não,
eu queria agradecer ao senador Magno Malta pela manifestação sincera que teve aqui hoje. É uma manifestação de decepção com o governo. E acho que nenhum de nós aqui, nenhum dos três, tem a representação do governo. Nós estamos aqui para emitir uma opinião que, neste caso específico, coincide com a opinião do governo. Então, compreendo esse sentimento de frustração. Mas como o professor Geraldo Prado colocou, nós não podemos pensar em estabelecer um impeachment no sistema presidencialista sem ficar muito bem comprovado a existência de crime de responsabilidade e respeitando o devido processo legal. É claro que, nesse contexto, surgem duas interpretações diferentes. É claro que eu compreendo a dificuldade de se posicionar diante desses discursos juridicamente articulados. Só que, exatamente, a dúvida não deve levar à condenação. A dúvida, se não é possível compreender se houve crime de responsabilidade ou não, e a gente está se esforçando aqui, às vezes até pedir desculpas a vossas excelências, está sendo repetitivo em alguns pontos, mas, a rigor, as teses que nós estamos defendendo eram as teses vigentes no Tribunal de Contas na União no momento que aquelas práticas foram realizadas. Se a gente admite que hoje o Tribunal de Contas da União diga que é crime ou diga que é ilícito aquilo que no passado ele admitia, nenhum cidadão brasileiro tem garantia de coisa alguma. Se as decisões judiciais podem retroagir para prejudicar aqueles que estão sendo acusados, a democracia e a segurança jurídica saem muito arranhadas, senador. Assim, eu compreendo plenamente a sua preocupação, a sua insatisfação, mas o apelo que eu faço a todos os senadores é que procurem mergulhar na existência ou não de crime de responsabilidade.
Eu disse, a lei é factível de interpretação. E os senhores fizeram a interpretação. E todo mundo compreende isso que está na sociedade. Na minha interpretação, a meu juízo, nós entramos onde nós estamos hoje, porque ela pedalou e cometeu o crime, a meu juízo. E quando eu perguntei, ela mentiu, quem assistiu às peças, vocês não precisam me responder, porque não precisam. Ela mentiu ou não no processo eleitoral? Mentiu porque ela tinha o orçamento mascarado e ela podia mentir.
Desculpe, senador, mas aqui eu tenho a impressão que o...
Não, mas sem problema. Não, mas sem problema. Então, a meu juízo, ao meu entendimento, da minha interpretação, do que eu disponho nas mãos, de fato, ela cometeu o crime de responsabilidade. Ela pedalou. E eu estou aqui exatamente para ser convencido e, no meu argumento, poder também produzir convencimento.
Senador
produzir
Magno convencimento. Malta,
e eu agradeço muito a maneira como
a palavra
os
agora do doutor Marcelo Lavanelli. Vou dar mais 2 minutos.
Para mim?
Não, para o doutor Marcelo.
Senador Magno Malta, primeiramente devo dizer, sem nenhuma intenção de agradá-lo, que a OAB perdeu um grande talento, uma grande vocação para a advocacia. Pena que não tenha tido o melhor resultado. Não. De modo que a forma como Vossa Excelência defende as suas convicções e as suas ideias é típica de um belíssimo exemplo de advogado, que é o que nós gostaríamos que tivéssemos em cada um dos advogados da OAB. De modo que devo dizer isso. E devo dizer mais ainda, que nós somos muito parecidos, né? Dizem que duro com duro não faz bom muro, mas eu reconheço na sua veemência, na sua fluência, na sua forma de colocar a razão junto da emoção, muito do que eu faço. Né? Nós não temos a frieza de uma pessoa nórdica de ser capaz de enfrentar todas as dificuldades, absolutamente de uma fleuma britânica que eu não gostaria de ter e que sei que Vossa Excelência também não tem. Ditas essas coisas, eu devo dizer que, quanto à questão das referências políticas que fiz, primeiro tem uma explicação. Nós estamos aqui, dois especialistas, um em direito tributário e o outro especialista em direito financeiro, e eu que sou nem especialista de uma coisa nem outra, sou um militante da causa social, me considero um militante de uma luta pela construção dessa democracia. Pois bem, então eu devo dizer que, ainda quando pareça que a minha intervenção aqui é da defesa do governo, essa impressão deve ser retificada, no sentido de que, mais de que defender o governo, eu me preocupo em defender essa Constituição e essa ordem democrática que nós conseguimos construir depois de uma experiência muito dura de ditadura militar. De modo que eu não tenho procuração aqui para defender o governo como tal. E vou dizer mais, que os meus amigos que estão no governo não me queiram mal. Tenho até muitas divergências com o atual governo desta presidência, cujo mandato agora me disponho a defender em nome da democracia e da Constituição. Gostaria de ver as políticas públicas mais definidas em certas áreas que me são muito gratas. São os direitos humanos, é a reforma agrária, é uma expansão da educação. Finalmente, não é, portanto, uma defesa de um governo que eu estou fazendo aqui. E até faria se fosse advogado do governo, como o ministro José Eduardo Cardoso faz, que tem o dever de defender. Mas devo dizer que defendo, e isso foi agora mencionado pelos professores.
Conclua, Geraldo, doutor.
Vou concluir, presidente. Os professores Geraldo Prado e Lodi, para dizer que o que a gente não pode deixar de mencionar é que uma coisa nós queremos preservar, sei que Vossa Excelência quer e nós também, nós que defendemos a democracia, independentemente de termos ou não absoluta identificação com o governo, que acho que ninguém tem. Nem o próprio governo, que é resultado de uma aliança, de um arco de aliança muito grande. Mas é que a gente não pode, senador Magno Malta, imaginar retrocessos nos avanços sociais e democráticos que até agora, a duras penas, nós estamos conseguindo e preservando. E não é só do governo da Dilma, não. É o governo da Dilma, do Fernando Henrique, finalmente, de todos aqueles governos que lutaram para dar um equilíbrio a esse país. De modo que a nossa preocupação, e sei que também é sua, é no sentido de que a gente não deixe que qualquer mudança para o futuro, ainda que nós dois não tenhamos muita esperança de que essa alternativa de governo que está se colocando no horizonte, que esses avanços não sejam preservados. Mas a preocupação fundamental, e isso eu tenho realmente uma adesão não somente racional, também como emocional, é que nós não podemos sofrer um retrocesso, nem na democracia, não podemos retroceder um retrocesso nos programas sociais.
Conclua, por favor, doutor Marcelo.
Nós não podemos sofrer um retrocesso, porque cada retrocesso que nós possamos sofrer agora vai dar muito trabalho em seguida, no futuro, para recuperar esse espaço perdido.
Na condição de...
Agradeço, senhor. Tem tréplica, presidente?
Não, tem não. Já gastou o seu tempo todo. Na condição de inscrito, passo a palavra ao senador Telmário Mota. Vossa Excelência tem 5 minutos, mais 1 minuto de bônus, mais 2 de réplica, são 8. Vamos dividir em 2 tempos de 4 minutos. Quatro minutos, senador.
Senhor presidente, Telmário, obrigado. Mota. Eu quero, senhor presidente, senhor relator, nossos convidados... Doutor Geraldo, doutor Ricardo, doutor Marcelo, é uma honra tê-los aqui. Senhor presidente, quando tiver silêncio aqui, eu vou falar. Queria que parasse um minuto para mim, senhor presidente. Bom, eu queria aqui dirigir a palavra aos 3 convidados. O objeto dessa nossa reunião, dessa comissão e do que está sendo analisado aqui são 6 créditos adicionais e as chamadas pedaladas que envolvem diretamente o Plano Safra, né, em 2015. Portanto, tanto os decretos quanto as pedaladas foram em 2015. Considerando que os decretos foram em setembro e agosto. Senhor presidente, está difícil. Mais 1 minuto, senhor presidente, senão ninguém bota ordem na casa. Então, eu tenho os 2 decretos, foi um em julho e outro agosto. E o procedimento que era adotado aí há mais de 15 anos e tal... por omissão do Tribunal de Contas, ou conveniência, ou conivência, só saiu o acordo em dezembro, dia 9 de dezembro. Ou seja, de dezembro para cá, a presidenta não emitiu mais nenhum decreto e muito menos fez a chamada pedalada. Então, a pergunta direta com relação a esses três assuntos diretos. Há crime? Houve má fé? Houve o dolo? A presidenta no Plano Safra colocou a digital dela? Foi ela quem fez? É competência dela? Essa é uma. Outra coisa. Quando o Congresso mexeu na meta fiscal, um dos convidados de ontem que veio aqui, com extrema deselegante, disse que o Congresso praticou uma fraude. O Congresso, que cria as leis orçamentárias, que aprova as leis orçamentárias no nome do povo, ele não pode alterar a meta fiscal. Se ele fizer fraude, isso é fraude. O Congresso foi chamado de fraudador por pessoas que têm o hábito de enganar o povo. Isso foi um juiz que veio ontem aqui da palestra, disse isso na Casa Maior. Falou isso ele ontem, um juiz. Como também veio um promotor ontem, que é fácil de entender, basta olhar o Facebook dele que está aqui. Ele dizendo, pare de acreditar no governo, porque os brasileiros não confiam nos políticos. Disse aqui, é mole isso, dinheiro público financiando um cantor brasileiro, a cultura. Então, tem um viés. Aí vai a pergunta para o Marcelo, o doutor Marcelo. Em 64, a OAB abraçou o golpe. Qual a razão e as consequências? E como nós podemos fazer um comparativo com a situação de hoje? O que levou a OAB a apoiar em 64 o golpe? Por que ela mudou de ideia? Onde ela encontrou a realidade? Quais foram as motivações? E na sua ótica, o que levou a população a ir para a rua agora? Para pedir, inclusive, o impeachment? Porque a população não tinha como impeachment um ponto maior. A população foi para a rua pedir combate à corrupção, que foi, com muita habilidade da mídia, demoniada a presidenta, como se a presidenta saindo, a corrupção está combatida. Queria ver sua opinião nesse sentido, e as outras duas são as duas perguntas técnicas lá com relação aos processos, senhor presidente. Em cima da hora.
Três minutos para cada um, eu vou colocar 9 para os três e vocês fazem a divisão que for conveniente.
Começa, Marcelo.
Senador Telmário, nós já estivemos aqui ao longo desse dia conversando sobre essa questão da OAB. Não é? E mencionamos anteriormente que há alguma semelhança, sim, entre a decisão que a OAB tomou em 1964 e a decisão que a OAB tomou agora. Em 1964, ao que eu saiba, senador Telmário, a posição da OAB em apoio à ditadura militar, ao golpe militar, não a ditadura que se estabeleceu depois, mas aquela ruptura com a ordem democrática, então, vigente, ela não teve uma contestação eficiente, suficiente, significativa daqueles que eram contra o golpe militar. Mas agora, senador Telmário, agora, senhoras senadoras e senhores senadores, a decisão da OAB se manifestou uma grande opinião contrária dos advogados. O professor Geraldo Prado me lembrou do manifesto de 13 mil advogados divergindo. Me lembro de que em todos os estados, praticamente do meu, no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, em todos os estados, em São Paulo, houve atos públicos de advogados e muitas vezes junto com juízes, com promotores, com procuradores federais, defensores públicos, dizendo que a decisão que o Conselho Federal tomou não era exatamente a posição consensual na categoria. De modo que esta decisão de pedir o impeachment, realmente, a OAB representa também o mesmo que é a sociedade brasileira. Então, temos sim um contingente de advogados que acha que a solução é o impeachment da Dilma, mas também temos um número muito significativo de advogados, de membros do Ministério Público e de outras categorias, economistas, as várias confissões religiosas, luteranos, presbiterianos, anglicanos, o CONIC, de um modo geral. Então, estabelecendo esse contraponto de que não há esse clamor uníssono e homogêneo, o que também não é na OAB. Isso vai produzir reflexão crítica dentro da OAB e ela vai, naturalmente, refletir essa visão plural que temos na categoria. De modo que acredito que logo nós vamos repetir essa discussão na ordem, nós vamos levar em conta todos esses manifestos, todas essas divergências que os advogados têm tido. A senadora Ana Amélia pela manhã mencionou a diferença de votos, que foi de 26 seccionais contra uma única seccional, mas se nós levarmos em conta o conjunto dos advogados brasileiros, nós vamos verificar que esta posição é absolutamente fraturada e que muitos daqueles que têm tido uma participação mais efetiva, e menciono, por exemplo, as comissões de direitos humanos das várias seccionais. Tivemos várias comissões de direitos humanos, que são aqueles advogados que vão nas penitenciárias, que vão em organismos públicos em que há segregação de pessoas e que se dedicam à atividade mais humana, essas comissões de direitos humanos têm tido uma reação muito grande, inclusive com renúncia ao exercício dessas funções. De modo que Vossa Excelência tem razão quando pede para que nós possamos explicar esse assunto, porque é um assunto que realmente é preciso que a sociedade brasileira entenda e que possa acompanhar, porque imagino que logo nós vamos ter outras notícias em relação à nossa corporação.
Então, Mário Mota, que nos vai dar a oportunidade de esclarecer um ponto muito importante. Em primeiro lugar, é preciso estabelecer que o Congresso Nacional não faz fraude legislativa. Isso tem que ficar muito claro aqui. Houve uma decisão política que foi tomada, certa ou errada, foi a decisão do Congresso Nacional e não pode se acusar de ter havido fraude na aprovação do PLN número 5. Cada um votou como achou que devia votar e acho que isso está claro para todo mundo. A segunda coisa é a pergunta do senador Teomário se a meta pode ser alterada. Ora, a meta é um dispositivo que consta da Lei de Diretrizes Orçamentárias. A Lei de Diretrizes Orçamentárias antecede a Lei de Orçamento. E a doutrina de direito financeiro já enfrentou essa questão no sentido de que a Lei de Diretrizes Orçamentárias também pode ser alterada pelo Congresso Nacional. E tem sido alterada pelo Congresso Nacional nos últimos anos. Vossas Excelências sabem disso, têm acompanhado isso, de que é um procedimento relativamente frequente. Por quê? Porque meta é previsão. Nós não podemos... eu acho que está hoje em dia... Eu fico feliz, de um lado, por a minha disciplina, direito financeiro, ter alçado o centro das decisões nacionais pela primeira vez. Mas, por outro lado, eu também fico triste de ver como o direito financeiro foi sugado pela questão do superávit primário. O direito financeiro, ele regula a atividade financeira do Estado. E a atividade financeira do Estado não se limita a produzir superávit primário. O governo brasileiro, o governo dos estados, o governo dos municípios, tem outros objetivos além daqueles de gerar folga orçamentária para pagar juros de dívida pública. O que nós não podemos fazer, senadores e senadoras, é retirar do poder político essa decisão. Nós não podemos, de forma alguma, sob pena de comprometer o próprio regime democrático, estabelecer uma interpretação da lei de responsabilidade fiscal, porque a lei de responsabilidade fiscal não diz isso, de que a meta de superávit não pode ser alterada, como se disse aqui ontem. É claro que pode, é claro que não houve fraude, é claro que não houve fraude. O Parlamento brasileiro não comete fraudes. O Parlamento brasileiro decidiu
em dezembro de 2015, alterar a meta e decidiu soberanamente, decidiu porque discutiu essa questão internamente e entendeu que era sua responsabilidade alterar essa meta. Portanto, eu acho que nós não podemos aceitar, senador Teomaio, essa alegação de que houve uma fraude legislativa.
Senador Teomaio, muito rapidamente, vamos supor uma hipótese em que um congressista, deputado ou senador, esteja sendo investigado ou acusado da prática de uma infração penal. Que ele esteja sendo acusado da prática de uma infração penal em concurso com outras pessoas. Já essa acusação tramitando no Supremo Tribunal Federal e o Procurador-Geral da República, então, resolve acrescentar, aditar a essa acusação, acrescentar três acusados que são dois parlamentares de outra casa e um parlamentar da mesma casa, dois senadores e um deputado, alegando que os quatro, o acusado e esses três, integravam uma comissão mista do Congresso Nacional e se encontravam com frequência, conversavam com frequência, e que, na visão do Procurador-Geral da República, uma frequência de encontros tão grande não poderia nunca deixar de considerar, de levar em conta a possibilidade deles estarem conversando sobre aquilo, sobre aquele crime que é atribuído exclusivamente a um parlamentar. Se isso acontece, senador Teomaio, todo o Congresso Nacional se levanta e diz: que absurdo, que absurdo. Eles se encontram aqui, realmente eles se encontravam na comissão mista para trabalhar. Os senhores não estão mencionando nenhum tipo de conversa imoral, ilegal, criminosa entre essas pessoas, entre esses três senadores e deputados e aquele que está acusado. Estão falando que eles conversaram, estão especulando. E especulação não pode dar, não pode fundamentar inquérito, que dirá processo. Pois bem, a leitura da denúncia contra a presidente Dilma no que toca ao Plano Safra é isso. A decisão de aceitar esta acusação contra a presidente Dilma, ela não vai ficar limitada à presidente Dilma, porque onde vale, uma regra do direito é, onde há o mesmo fato, deve valer o mesmo direito. Então, especulações do gênero vão poder fundamentar investigações e acusações contra aqueles que legitimam a representação política brasileira, que são os senhores, senhoras, deputados e senadores. Por conta do quê? Por conta de algo que fizeram? Não. Por conta de algo que passa na cabeça de alguém e que você não tem controle. E que você não tem controle. Então, eu usei esse exemplo e deixei aqui para o final, para os senhores e para as senhoras senadoras entenderem que é necessário ler a denúncia. É necessário ler a denúncia. Eu fui magistrado, eu fui da escola, fundei a Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, sob a liderança de um grande magistrado, ao lado de outros grandes magistrados. Estou caminhando por fim. É só 10 segundos. E lá eu dizia sempre para aqueles juízes que durante 20 anos ajudei a preparar, juízes e juízas, esqueçam quem assina a denúncia. Nunca leiam o nome, porque pode ser uma grande autoridade do direito. Nunca leiam o nome. Leiam a denúncia e leiam o inquérito. Se as coisas baterem, aceitem a denúncia. Se não baterem, rejeitem. Porque não podemos estar num país em que o valor da autoridade seja maior que a autoridade do argumento. Isso é contra o Estado de Direito. Essa é a minha resposta, senador.